médica psiquiátrica, psiquiatra, aliás, me perdoa, que está na nossa companhia, vai poder conversar um pouquinho conosco e com a audiência, né, Caroline? Falar sobre, eu falei antes, que é algo que todo mundo sente, sentiu, vai sentir, ou conhece alguém que sente, sentiu ou vai sentir. Medos, ansiedades, tudo isso vai refletindo também na nossa saúde física, né? Bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Camila, boa tarde, ouvintes, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão importante. Acho que, Cami, é importante nós começar entendendo, tu falou, todo mundo vai sentir, e que bom que vamos sentir, precisamos sentir medo, ansiedade, porque isso também nos protege, né? Que seria de nós sem ter um medo de atravessar na rua, sem poder olhar para os dois lados, né? Agora com essa mudança do trânsito aí, temos que estar mais atentos ainda. Então, assim, o medo, a ansiedade não é algo ruim. O que que acontece? Ele nos possibilita, né, uma reação de luta ou fuga para uma determinada situação que a gente precisa enfrentar. O que que começa a prejudicar? Quando isso fica muito intenso, né, onde os nossos níveis excitatórios que regulam a questão do medo, eles começam a ficar muito crônico, né? Uhum. Eu passo por uma situação de cronicidade nesse medo, nessa ansiedade, que vai gerar um estresse. E aí eu tenho as consequências no corpo.
Crônico seria sentir muitas vezes e excessivamente.
Isso aí. Vamos pensar assim, né? Existem os diagnósticos e cada transtorno de ansiedade tem o seu tempo, a sua forma, as suas características, mas uma forma geral seriam intensidades fortes durante vários dias da semana, né? Onde começa a prejudicar questões de trabalho, área acadêmica, relacionamentos com as pessoas, insônia, né? Começa a atrapalhar várias questões do seu dia a dia num período longo, vamos botar aí uma média de 6 meses, né? Então, também não é em qualquer situação de estresse ou algo que estamos passando que precisamos sair tratando, uhum, né? Mas quando começa a ficar repetitivo e começa a gerar no corpo essas alterações mais crônicas que vão levar ao estresse, aí sim a consequência, né? Aí vem a consequência na questão da questão física. Por que isso? Ah, mas o que que tem a ver uma coisa com a outra? O nosso sistema nervoso autônomo, que é o que regula as percepções, questão assim, frequência cardíaca, parte digestiva, vascular, coração, ela está regulada junto com o sistema nervoso, né? Então, no momento que esse sistema nervoso está hiperexcitado, hiperestimulado, esses outros órgãos também vão sofrer. Por isso que aumenta a frequência cardíaca, né? Por isso que sim, o estresse pode levar a doenças cardiovasculares, né? Então, aí a gente tá falando assim, se você não controlar esse estresse, o estresse vai controlar você e isso vai ter malefícios lá na frente, né? Uma obesidade pode ser vinda de um estresse. Não podemos achar que é só uma situação, mas que isso hoje, no nosso dia a dia, está intimamente ligado, com certeza. Porque um corpo que está hiperexcitado e estressado, ele libera mais glicose, né? Então, automaticamente, doenças metabólicas, né? Tem perfis de pessoas ansiosas que não comem muito. E aí vai para uma anorexia, algo de 8 a 80. Ou pessoas que vão para um alimento de conforto, né? Que a gente chama, assim, alimentos mais calóricos, que também pode levar a uma obesidade. Então, tudo está interligado, né? E se não controlado, se essa cadeia não separada, vai para um ciclo vicioso, né?
Mas você fala, não precisa sair correndo tratar. Mas não é interessante que as pessoas pensem nessa linha, Caroline, de entender necessário um acompanhamento de um profissional da área da psicologia, da própria psiquiatria, sem que esses sintomas já tenham aparecido, digamos assim, para evitar que alguns sintomas desses apareçam?
Depende,
então,
né?
Vamos lá.
Depende, acho que os profissionais também que a gente procura, né?
Ótimo.
Então, acho que se tiver a oportunidade, fosse possível, né? Ir para uma parte da psicologia, da psicoterapia, né? Que pudesse entender por que aquilo está surgindo, né? Porque aquilo não vem do nada.
Uhum.
Tem sempre alguma causa lá escondidinha no nosso inconsciente, no nosso porão. Às vezes está claro, às vezes não, né? Ótimo, seria o nosso ideal. Só que a gente sabe que nem sempre é possível, né? Então, assim, talvez antes de já sair medicando, acho que nessa questão que eu quero dizer, porque somos o país mais ansioso do mundo hoje, né? O Brasil lidera o ranking, saímos do terceiro lugar ali antes da pandemia para o primeiro lugar. E isso tem uma consequência na questão medicamentosa imensa no nosso país, assim, a gente medica muito. Então, eu acho que ter calma ao achar que toda ansiedade tem que ser medicada, sabe? Uhum. Porque às vezes a gente tem questões simples e sem custo, né? Como, por exemplo, olha a nossa lagoa lá no parque, né? Dá uma respirada, para, pensa, tenta olhar para o teu dia a dia, o que que tá te causando essa agitação, essa ansiedade? Não tá pegando coisa demais, não tá ultrapassando os seus limites e isso tá te adoecendo, quem sabe às vezes é parar, desacelerar, olhar para a família, né, olhar para os amigos, quem às vezes acaba não tendo família, tem um amigo, né? Calma, respira, contempla a natureza, sabe? Hoje eu faço pós em psiquiatria nutricional e medicina do estilo de vida, porque eu acredito que o estilo de vida tá relacionado ao controle de qualquer doença psiquiátrica, né? Entre esses pilares que a gente estuda lá, a gente tem a questão do sono, a questão da atividade física, a questão da alimentação, né, que são três pilares que todo mundo já difunde, a questão das relações interpessoais. Tem estudos, Camila, saindo que pessoas que são mais solitárias equivaleriam a pessoas que fumam num risco do infarto. Então, o quanto é importante esses vínculos, né? E o quinto pilar da medicina do estilo de vida é o controle do estresse. Então, eu acredito muito nesses pilares da saúde ligada à saúde mental, porque não tem como fazer saúde mental sem tu ter hábitos de vidas mais saudáveis. E aí eu não tô dizendo que todo mundo tem que ir pra academia, que todo mundo tem que ser fitness, né? Aquela regra geral que tu vê no Instagram. Às vezes eu falo pra um paciente assim, que mora num prédio, né? Ah, tu vai todo dia de elevador. Tá, então vamos começar só descer. Na outra semana, descer e subir. São pequenos movimentos que a gente não está mais acostumado a fazer, porque a gente está num meio que vem a tecnologia. Hoje nem abriu uma cortina, né? Se tu for ver, tem automação e não estou criticando. Acho que veio as coisas para também nos proporcionar benefícios. Mas, porém, temos que ver, né? Como estamos levando a nossa vida, né? Será que essa ansiedade... Porque o que, que eu vejo da ansiedade, né? Uma questão crônica que aparece muito no consultório. Eu não vou dar conta. É a maior queixa de ansiedade, assim. Então, isso vai pro sono, porque daí começa a refletir toda a tua agenda do outro dia, teus planos, entra numa questão de autoestima, né, baixa, de autocobrança excessiva, e isso vira um ciclo.
Pode ser sono demais ou sono de menos? Pode ser sono demais também?
A ansiedade tá mais ligada com o sono de menos, porque como tu tem essa questão da hiperexcitação autonômica ali, do simpático, tu entra numa hipervigilância, por isso que tu fica mais atenta, né, da luta ou fuga. Sim. Questões de depressão pode sim, tem depressões que cursam com uma hipersonia, né, de ter um sono excessivo, mas pode ter na ansiedade mais relacionada à insônia mesmo.
Por isso é importante o diagnóstico, né, entender exatamente o que a pessoa tem. Isso, é reconhecer se é uma ansiedade, se é uma depressão, se são o medo. O medo fica ligado às duas, eu creio.
Isso aí, medo, eu sempre digo que o medo e a ansiedade é uma face da mesma moeda. Pessoas que têm mais medo tendem a ser pessoas mais ansiosas. O medo é algo que talvez já está ali, eminente, né? Uma reação emocional que tu tem daquele perigo que está ali. Atravessar a rua te gera... o medo de
coisa
atravessar
simples,
a rua.
Né? É. Medo de coisa simples.
A ansiedade, ela vem numa antecipação do futuro. Então, daqui a pouco, por exemplo, numa fobia social, né? Que não deixa de ter o medo, né? Pelo julgamento, mas vira um transtorno de ansiedade pela questão que se torna desproporcional, né? Porque é normal a pessoa ter, tipo, que nem vim até aqui. Não é o meu costume fazer a entrevista, né? É diferente a minha reação da tua. Uhum. Mas não significa uma coisa que eu tenha que tratar pelo fato de eu ficar nervosa de vir aqui. Agora, se eu não conseguisse vir aqui e não conseguisse falar, ou me desse um branco, ou eu não conseguisse até passar mal, assim, né, de ter uma crise de ansiedade aqui mesmo, aí já é um indicativo diferente.
Eu já vi pessoas com sintomas, por exemplo, a língua amortecida, que me chamou muita atenção quando uma pessoa me disse isso. Ele disse, tô com a língua amortecida e é do nervosismo. E tem... uma série de outras respostas, vamos dizer assim. Então, é também difícil, né, de dizer, se você sentiu isso, é porque você tem isso.
É muito difícil.
É um diagnóstico muito pessoal, né, muito individualizado.
Muito individualizado.
Diagnóstico não, enfim.
Não, entendi o que tu quis dizer. E muito delicado. Uhum. Porque, assim, vou falar sobre a forma como eu trabalho, né. Às vezes, o diagnóstico nos engessa. né? Às vezes a pessoa acaba achando que por ter aquilo ela não consegue evoluir em algumas coisas, né? Então eu sempre digo para o meu paciente, o diagnóstico não te limita. Claro, tem situações, questões psicóticas, várias questões que precisamos, diagnóstico fundamental, não é isso, né? Mas eu venho pensando na questão da ansiedade, o quanto assim, cara crachá. Ah, eu tenho transtorno de ansiedade generalizado, que é a mais comum, né, dos transtornos. Tá?
Parece que tu assume uma identidade a partir disso,
e aí?
Né?
Então, vamos ficar aí, vamos usar um remedinho e vamos deixar essa ansiedade sempre aí? Ou vamos tentar olhar para o que está acontecendo na tua vida? O que é de responsabilidade tua para essa questão da ansiedade, né? Porque sim, temos a questão genética, temos nosso temperamento, que vem inato quando a gente nasce, tem as questões do meio onde fomos criados, né? E, às vezes, também tem o ambiente onde vivemos, né? Então, assim, o que é meu daquela situação que está gerando aquela ansiedade e o que eu não tenho controle, o que é do outro, né?
Uhum. E nas situações em que se percebe a necessidade de um tratamento medicamentoso, para não assustar também quem hoje, por exemplo, recebeu, está em tratamento e pensa, será que eu precisaria mesmo estar tomando esse remédio? Porque tem muita gente que resiste bastante, né? Tem gente que adora.
Tem.
Mas tem muitas pessoas que, não tem medo, né? Pensa, meu Deus, isso é coisa de... Né? Fugiu completamente do meu controle, digamos assim.
Tu sabe que as pessoas que têm mais medo da medicação, às vezes são as pessoas que mais tu se envolve no tratamento, porque são as pessoas que mais veem o benefício da medicação, porque são realmente as pessoas que precisam muitas vezes, né? E demoram mais pra buscar, então já tá numa ansiedade de patologia, né? E assim, o próprio começar a medicação gera sintomas e efeitos colaterais, então tu tem que ter todo um cuidado, uma explicação pro paciente do como que aquela medicação vai agir, né? Não existe assim, né? Eu sei que tem um... Enfim, a gente escuta, né? Eu vou na farmácia, tal pessoa me dá tal remédio. O vizinho toma isso, eu vou tomar aquilo. Por mais que a gente tenha uma ampla gama de medicações hoje, comparada a 10 anos atrás, né, na psiquiatria, mesmo que eu e você, a gente precise as duas de medicação para ansiedade. Não importa se a ansiedade é a mesma, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Talvez eu vou usar uma medicação para ti e para mim outra. E talvez eu possa usar a mesma medicação que para nós duas vai ter efeitos totalmente diferentes. Porque aí envolve a história da pessoa, né? Os efeitos daquela ansiedade e os efeitos da medicação nela e a própria relação do vínculo do médico com o paciente. Que eu acho hoje uma das coisas também muito importante na questão da psiquiatria. Porque eu preciso confiar naquele médico. Né? Eu preciso entender que aquela pessoa está lá para me ajudar, né? E que pode ser que não acerte a medicação de primeira, que às vezes acontece, né? Então, assim, o quanto esse primeiro contato com o psiquiatra é importante para esse tratamento também dar certo, para desmistificar, às vezes, essa questão, a medicação vicia, a medicação não vicia, eu nunca mais vou ficar sem, né?
Eu ouço muito isso. E depois, se eu parar, né, como é que vai ser? Vai voltar tudo? Vou regredir nessa evolução que eu tive? Uhum. Né? A gente ouve muito isso, sim, né? E isso também precisa ser considerado, né?
Sim, e eu vejo que tem uma expectativa muito grande, às vezes, das pessoas de acharem que a medicação vai entrar como a solução de tudo. Então, a Camila chega lá no meu consultório com uma determinada situação, passando por questões, né? Enfim, a gente trata, fica melhor, chega no momento de poder dar alta. Esse momento é muito importante, de entender o que a pessoa tá fazendo, assim, na sua rotina. Aí entra os cinco pilares da medicina do estilo de vida, né? Porque se eu tirar essa medicação no momento onde a Camila estiver se alimentando mal, não fazendo nada de atividade física, com sono irregular, sem relações, a chance de eu conseguir tirar essa medicação é mínima. Ou de eu atribuir que eu não estava em condições de tirar, então eu nunca vou conseguir tirar, é imensa, né? Então, o cuidado de avaliar bem que momento vai ser retirado e a forma, que pilares vão estar sustentados para que esse pilar medicação saia e eu me sinta forte com os outros. Uhum. Né? Eu vejo muito dessa forma, sabe?
Mas também não precisa entrar em pânico se o seu médico entender que você precisa fazer um tratamento medicamentoso.
Porque se a gente pegar casos mais graves, por exemplo, um paciente esquizofrênico, A gente nunca consegue tirar a medicação, né?
Uhum.
Um paciente bipolar, né? Então, tem casos em que a retirada da medicação é impossível, né? Digamos
certo.
Assim, pelo controle da doença.
Em alguns
então,
casos,
cada caso
é só
é um caso.
Controlar. É para dar um início aí, um start. Isso. Mais ou menos isso, né?
E outros, funcionalmente, não tem como tirar. Porque
uhum.
aquele paciente tem o benefício de seguir com a medicação, né?
Uhum. Bem, Carol, sempre é muito bom conversar contigo, esse é apenas um assunto, certamente se você topar, né, poderá voltar para falar de outros tantos que, como a gente diz aqui, de alguma forma nós vivemos isso, se
uhum.
não é, se eu nunca me sinto, vamos supor que alguém diz, não, eu comigo tá tudo ótimo, sempre, eu não sinto medo,
que
não
bom.
Sinto pão, ótimo, perfeito, mas essa pessoa conhece alguém que sente, né, então é um assunto que passa pela vida de todos nós, e é bom nós termos aí uma palavra de profissionais, né, que entendem, que estudam, que possam nos dar um suporte aí, e até para tomada de decisões, que alguém agora nos escutando, ah, tá se
uhum.
sentindo meio mal, não estava sabendo o que fazer, procura um profissional aí, e a gente sabe que são muitos, né, os profissionais competentes da área. Se não conhece ninguém, temos aqui uma opção, né, para nós, a Carol sempre nos atendendo muito bem, Caroline Fred, médica psiquiatra, a gente agradece a você, e desejando aí um bom restinho de semana, calor, muito calor, mas que seja ótimo.
Que seja ótimo. Obrigado, Cami. E eu acho que mais importante, assim, é que eu fico feliz de poder estar trazendo um pouquinho, assim, desses assuntos tão importantes para o nosso, né, município, assim, região, enfim. E que bom que vocês têm esses espaços, né? Tragam, venham, com certeza, né? Sempre falar sobre saúde, porque às vezes é um acesso que nem todo mundo consegue, né? E rádio, eu tenho certeza que, se não todo mundo, a maioria escuta, que
uhum.
meus pacientes sempre falam e vão estar me escutando aqui também. Então, eu fico feliz também de poder ajudar a comunidade dessa forma.
Que bom mesmo, que seja uma das primeiras de muitas, mas não é a primeira, né, já esteve aqui várias vezes, é que eu acho que não recebi você ainda no meu programa, aqui sim.
Aqui sim, é a primeira.
Aqui é a estreia, gente. Obrigada, Carol, até
Obrigada,
mais. Cara.